Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O poder local se continua em debate na Rádio Vidigueira, no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. Esta quarta-feira, Ricardo Bonito, cabeça de lista do PS, foi o convidado para apresentar as suas propostas para o Conselho de Vidigueira, a criação de uma unidade de missão para o desenvolvimento do Conselho numa estratégia. 10 anos foi uma das principais prioridades que foram apresentadas pelo candidato socialista. A terminar esta auscultação dos cabeças de lista, estará amanhã o candidato da CDU, Rui Raposo, como convidado. O Instituto Politécnico de Beja inaugura amanhã às 16h30 a nova residência de estudantes, a Residência Europa. Segundo anunciou o Instituto Politécnico de Beja, trata-se de uma infraestrutura que reforça a resposta às necessidades de alojamento da comunidade académica e constitui um fator de reforço da relevância e competitividade do ensino superior na região. A cerimónia vai contar com a presença do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, do Vice-Presidente da Câmara de Beja, Rui Marreiros, e da Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Maria de Fátima Carvalho, entre outras entidades. Segundo avançou o Politécnico de Beja, esta nova residência de estudantes oferece condições modernas, acessíveis e inclusivas, incluindo quartos adaptados a estudantes com mobilidade reduzida, espaços de estudos e áreas comuns, reforçando o compromisso da instituição com o bem-estar, a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. O Grupo BPT Investimento apresentou na passada segunda-feira o projeto de construção do futuro hospital privado de Beja. A unidade hospitalar, já em construção, será composta por um bloco operatório com 2 salas e 30 camas médico-cirúrgicas, uma unidade de saúde mental e uma unidade de cuidados paliativos com capacidade para 80 camas. Os investidores estimam criar 100 novos postos de trabalho entre médicos, enfermeiros, técnicos especialistas, técnicos auxiliares de saúde e assistentes técnicos. O futuro Hospital Privado de Beja está a ser construído em terrenos localizados junto ao complexo desportivo do bairro da Conceição. A Junta de Freguesia de Vila de Frades, no Conselho de Vidigueira, procedeu ontem à entrega do kit Fialho de Almeida. Este kit é composto pela maior parte dos materiais que os professores pedem aos pais no início de cada ano letivo e foi entregue individualmente a cada um dos alunos da escola Fialho de Almeida. Segundo avançou a Junta de Freguesia, o kit Fialho de Almeida representa, além do apoio em si, a aposta da freguesia de Vila de Frades na educação, totalizando um dos maiores investimentos de sempre da freguesia nesta área. O objetivo, segundo a edilidade vilafredense, é o alívio do orçamento das famílias, mas também garantir que todas as crianças dispõem das ferramentas necessárias para uma melhor educação, como explica Diogo Concaro, o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades.
O kit Fialho de Almeida é um kit que a Junta de Freguesia de Vila de Frades criou há 2 anos atrás, portanto vamos na terceira entrega destes materiais e que no fundo consiste em entregar a todos os alunos da Escola Fialho de Almeida em Vila de Frades uma mochila com o material, com todo o material que os professores pedem no início do ano. Ou seja, nós vamos, antes do início das aulas, ter com os professores, saber qual é a lista, porque cada professor também tem as suas necessidades e de ano para ano os materiais também são diferentes e é quase que um kit personalizado àquilo que é a vontade do professor que está em funções nesse ano. Com o objetivo, naturalmente, do alívio das famílias, portanto, sabemos que o Estado já garante os manuais escolares, sabemos que a Câmara Municipal já garante os livros de atividades e a Junta de Freguesia de Vila de Frades aquilo que quis foi complementar todos esses auxílios, de forma a que o ensino na nossa freguesia possa ser completamente gratuito e acessível a todos de igual forma.
Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, e este kit fialho de Almeida. O NERB AEBAL, Núcleo Empresarial da Região de Beja, Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, vai promover no dia 29, pelas 10 horas, no CIPT, um debate com os candidatos à Câmara Municipal de Beja no âmbito das eleições autárquicas. Segundo anunciou a Associação Empresarial, o debate é dedicado a temas fundamentais para o futuro da cidade, a revitalização do centro histórico, a dinamização do comércio local e a promoção do turismo. Segundo o NERB AEBAL, este será um momento de diálogo democrático e construtivo em que os candidatos irão apresentar as suas propostas e compromissos perante comerciantes, empresários, cidadãos e comunidade em geral. A Câmara Municipal de Moura realiza esta quarta-feira a recepção ao docente. A iniciativa, que é realizada todos os anos pelo município, pretende dar as boas-vindas aos docentes de todas as escolas do concelho, professores de AECs e técnicos dos agrupamentos do município ligados à área da educação. Segundo a Câmara Municipal de Moura, trata-se de um momento de convívio que permite que todos se conheçam e que dá a conhecer um pouco do concelho que os acolhe durante o ano letivo. O programa prevê este ano um passeio de barco ao pôr do sol, no Grande Lago de Alqueva. O ponto de encontro está agendado para as 17h45, na Praia do Lago. A Câmara Municipal de Aljustrel Jostrel vai atribuir bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Segundo anunciou a Câmara Municipal, estas bolsas, atribuídas anualmente, destinam-se a estudantes com menos recursos económicos e com bom aproveitamento escolar, e todos os interessados poderão apresentar a sua candidatura até 31 de outubro. A partir de dia 1 de outubro, podem inscrever-se alunos que pretendam ingressar ou já inscritos em universidades, institutos politécnicos, institutos superiores e escolas superiores. À renovação das bolsas de estudo, aplicam-se os mesmos termos e condições referentes à concessão de novas atribuições. O número de bolsas de estudo a atribuir, bem como o seu valor, serão fixados pela Câmara Municipal e em função da apreciação das candidaturas apresentadas. Mértola recebe de 24 a 26 de outubro a 16ª Feira da Caça. O ponto de encontro dos amantes da atividade cinegética, da natureza e da biodiversidade, segundo anunciou a Câmara Municipal, com a realização do certame no pavilhão multiusos Expo Mértola. Segundo a Câmara Municipal de Mértola, entidade organizadora, a Feira da Caça é hoje uma referência nacional, reunindo caçadores, profissionais do setor, famílias e visitantes em torno da tradição, da cultura e da valorização dos recursos locais. Segundo avançou a autarquia mortulense, a edição de 2025 promete ser memorável, oferecendo atividades e atrações dirigidas a públicos diversos, com o programa oficial a ser divulgado em breve. A Feira da Caça de Mértola reafirma-se assim como um evento de grande relevância regional e nacional, destacando-se pela sua capacidade de atrair milhares de visitantes, segundo a Câmara Municipal. O período de inscrições para expositores está a decorrer até 26 de setembro. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o que fazer quando a informação da lista de serviços e até a ementa da restauração está noutra língua. A lista de preços deve ser obrigatoriamente redigida em português, a nossa língua, sendo que, nas zonas turísticas, designadamente nos centros históricos das cidades, marinas e apostos de praia, a referida lista poderá ser redigida também em língua inglesa ou noutra língua oficial da União Europeia. De acordo com a lei em vigor, o estabelecimento deve emitir uma fatura pelos serviços prestados. Essa fatura tem de incluir a denominação dos bens fornecidos, quantidade e taxa de IVA aplicável. Em caso de reclamação, não se esqueça de ir munido dessa mesma fatura, pois este documento constitui uma prova fundamental para o consumidor apresentar a sua reclamação. Estes estabelecimentos são também obrigados a dispor de um livro de reclamações. Este deve ser facultado ao consumidor sempre que este o solicite. Não se esqueça que faz parte de um dos seus direitos fundamentais e, por isso, deve ser proativo neste ato de reclamar, para que, de facto, os seus direitos sejam sempre salvaguardados. Caso também pretenda, poderá apresentar a reclamação através de uma associação de consumidores, como é o caso da DECO. Estamos disponíveis e pode contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Guerra, Delegação Regional do Alentejo da DECO e a rúbrica em defesa do consumidor, já quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, aumentando temporariamente a nubulosidade na região sul durante a tarde, com vento a superar em geral fraco do quadrante leste, uma pequena subida da temperatura máxima no interior norte e centro. Temperaturas que poderão então atingir máximas de 30 graus em Beja e Évora, 26 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.